continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Fernando Sodré. Seja bem-vindo.
Poxa, o prazer é todo meu, viu? Uma honra poder participar aí do teu programa e tenho certeza que vai ser muito legal.
Pois é. E o seu pai que influenciou um pouco você a começar na música, não é?
O primeiro contato com o violão foi através do meu pai, né? Que ele já tocava violão, né? Nada profissional, mas sempre tocava nessas rodas de família e tudo, né? A música popular brasileira, ele gosta muito de bossa nova. E ele me presenteou também com um violão quando eu tinha feito 14 anos, não me lembro, ou 13. Acho que foi quando eu fiz 13 anos. E a partir daí, minha história com a música foi ficando cada vez mais séria, né?
Mas então o primeiro instrumento foi o violão, e depois é que você passou para viola?
Isso, eu diria assim, né, o violão ele foi uma forma de eu iniciar o meu processo com a música, assim, sabe, porque nessa época eu acho que a viola não era muito complicado se achar professor, até mesmo, né, a exposição do instrumento, assim, nessa época ele não tinha essa força toda que tem hoje, ou que teve depois na década de... no finalzinho da década de 90, assim, né? Com o surgimento do Almir Sater nas novelas e tudo. Então a viola, ela não tinha essa força, assim, na década de 80, eu digo assim, para um adolescente, vamos dizer assim, né?
Sim.
Então nessa época eu era muito influenciado pela música da época, que era o rock nacional, Legião Urbana, essas coisas, né? Que eu acho que um garoto, assim, de 14 anos na minha idade, vivenciava isso na turma, né? Então eu comecei muito na música curtindo esse estilo musical, assim, né? Então o violão foi a porta mais próxima, assim, que me fez aprender a tocar um instrumento, né? Por interesse, assim, de ver meu pai tocando também, né? Outro gênero, que era a bossa nova, o bolero, violão tradicional, né? Instrumental tradicional, né? A partir daí, eu comecei a estudar o violão. Ele me ensinou os primeiros acordes, né? Como é que eu fazia, os dedilhados, tudo. E foi aquela coisa meio autodidata, né? Mas musicalmente mesmo, eu vim estudar foi com a viola. Aí que eu tive um professor. Mas até então eu nunca tive um professor. A viola eu tive um professor que também não era professor de viola, era um chorão. E ele começou a me ensinar choro na viola, tocar chorinho na viola. Ele não tinha vivência da música caipira, raiz, no instrumento, né? Então o meu início com a viola foi assim, tocando chorinho também. Não tinha nada a ver com a viola tradicional caipira, né?
Foi o Sebastião Idelfonso?
Exatamente. Sebastião Idelfonso, um grande chorão aqui de Minas Gerais. É uma referência em vários LPs gravados. Ele foi professor de vários grandes violonistas hoje aqui, referência no instrumento, né? Tinha um programa de rádio, acabei participando desse programa com ele também durante muitos anos, né? Um programa ao vivo que me deu uma bagagem muito importante, assim, dentro da minha trilha musical, né? Da minha carreira musical, assim, né? Essa coisa de tocar ao vivo no rádio, assim. Então eu peguei essa fase, assim, do rádio ao vivo ainda, né? Então tinha que estar com a música ali debaixo do dedo, assim, podia errar. Então foi muito legal essa fase para mim, assim, muito importante.
É, tem uma frase de um grande comunicador aí que diz que quem sabe faz ao vivo, né? Mas é uma responsabilidade também, né?
Nossa, rapaz, era um negócio de louco, assim, porque eu tinha que tirar muito choro na hora, assim, por exemplo, durante a semana, ele me passava, ó, você vai tocar tantas músicas, então eu tinha que me virar para poder... Eu ficava escutando em casa os choros e passava pra viola. E era pra viola ainda, né? Não tinha material nenhum, não tinha ninguém pra poder ver como que era que tocava, como que fazia. Foi um processo, assim, bem árduo, assim, né? Pra poder conseguir tocar o choro na viola, que já tem uma afinação específica pra se tocar coisas próprias do instrumento, né? Você passar a tocar outro gênero na viola foi bem complicado. No início foi muito difícil.
Ah, só imagino. Mas também essa necessidade, né, essa premência do tempo, ela ajuda também a você correr atrás, né, e tentar fazer a melhor forma possível.
Isso que eu acho que isso foi uma base importantíssima, assim, da minha carreira, eu acho, assim, musical, né? Isso me deu muita... a coisa de você tirar a música de ouvido, né? Aquela coisa do músico de ouvido, eu acho que é fundamental, porque... você começa a identificar a música, sabe, assim, de uma forma mais rápida e tá preparado para aquilo. Então você escuta tanto, que você já, a primeira coisa que você já ouve, assim, você já assimila, o seu cérebro já sabe o que é aquilo e você já vai automaticamente nas violas. Depois desse tempo de rádio, essas coisas, é que eu vim estudar realmente a música a sério, né? Com professores, e fiz cursos e tal, estudei a música a fundo. Mas, assim, nada tão importante quanto essa escola que eu tive, eu acho, no início. Que foi a formação da minha base musical, foi o choro, né? Engraçado, né? Porque a viola, ela não tem esse material, assim, né, disponível, por exemplo, um chorinho na viola. A viola, a música tradicional dela é a música caipira, a música raiz, né? Vamos dizer assim, a música folclórica.
É, então, assim, o pagode, né? Diverso. O pagode caipira.
O pagode de viola, né? Tinha o Carreiro, o Almir Sater, Renato Andrade. Ah, tem umas histórias bem legais, assim, inclusive com o próprio Renato também, depois de um tempo, né?
Então, vamos ouvir um pouquinho de música? E essas histórias aí a gente vai ouvir no segundo bloco. O que você sugere?
Vamos ouvir aí o Baião Quebrado, uma música de minha autoria. É um baião bem bacana, assim, pra viola.
E a outra?
E a outra é Utópica, uma música também de minha autoria, parceria com Rafa Duarte, e tem a participação aí do grande amigo, super, super instrumentista, bandolinista, Milton de Holanda.
Vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Fernando Sodré, que acabou de sugerir duas músicas, Baião Quebrado e Utópica. E você mencionou aí dois nomes e eu vou acrescentar mais um. E é pela ordem que eu vou dizer. Esse que eu vou acrescentar é o Zé Coco do Riachão, que nasceu em 1912. Renato Andrade veio em 1932 e Tião Carreiro, 1934. Quer dizer, três monstros sagrados da viola. E Minas Gerais tem...
Exatamente.
Como é que eu vou dizer? Esse patrimônio para o Brasil, né? Patrimônio musical que Minas nos deu, esses três pilares da música sertaneja e caipira, né?
Eu, na minha opinião, Minas Gerais é um celeiro, assim, da viola no Brasil, assim, né? É onde saíram os grandes mestres mesmo. São as maiores referências, assim, né? Porque a viola, se você for analisar, ela é um instrumento, assim, é uma criancinha ainda, né? Porque ela tem muito pouco tempo de vida no Brasil, vamos dizer assim, né? E é um instrumento que está montando a sua história e tudo. E eu acho que esses três violeiros, assim, são, entre aspas, o início de tudo, né? Porque cada um com seu estilo, com a sua forma de tocar, né? Por exemplo, tanto o Zé Coco do Riachão é bem diferente do Renato, que é bem diferente do Tião, né? Então é um instrumento que ele não tem uma formatação, assim, como o violão, por exemplo, que já tem uma escola, já vem com toda uma estrutura didática, acadêmica. A viola não tinha isso, então a viola ainda não tem, né? É um instrumento que o violeiro, ele se adequa ali, cria suas próprias técnicas e cria sua maneira de tocar, e não tem uma regra para se tocar viola, eu acho. E esses caras criaram um jeito de tocar, assim, criaram ritmos, criaram uma forma própria de se tocar, eles têm uma digital, assim. E eu tive a felicidade de ver o Zé Coco tocar ao vivo, assim, aqui em Belo Horizonte uma vez. O Renato também, que nós nos tornamos grandes amigos, frequentou minha casa há muito tempo, e eu a casa dele. Só não tive a felicidade de conhecer o Tião, que também é uma lenda aí da viola. Então eu acho, assim, não tem como mensurar quem foi o mais importante ou qual o maior.
O Tião Carreiro, ele faleceu em 76, né? Então acho que você ainda era...
Pois é, eu nem tinha nascido ainda.
É, né? Então...
infelizmente.
Não teve essa oportunidade. É a Santíssima Trindade da viola, né? Eu considero... Eu, quando vi o Renato Andrade tocar, isso foi no programa Som Brasil, que era apresentado pelo Rolando Boldrin, eu fiquei, assim... A viola,
O Renato era excepcional, né, cara?
É incrível, né? A capacidade dele, né? Enfim, não tem nem
ele
como...
Ele criou uma forma de tocar, né, o Renato, assim.
Ele criou
um estilo, né, ele criou uma maneira de tocar, de executar o instrumento.
E ele
é um criador, é um gênio do instrumento.
E ele fazia aquelas caretas, fazia o som da siriema, né, fazia...
Exatamente, e ainda por cima era bem performático, né? Era um ator.
Era um ator, né? Além de música, excepcional ele era.
Incrível.
Através da fisionomia, parece que ele dava mais vida ainda àquela música que ele estava tocando.
Poxa, exatamente, você falou tudo aí agora. Ele atraía as pessoas, né, para ouvir aquele som de uma maneira divertida, de uma maneira... É bem cativante, né? Com aqueles causos que ele contava, com a forma como ele tocava, com os malabarismos que ele fazia no instrumento, né?
Muito bom. Mas você também, Fernando, tem um estilo aí que você já traz para viola alguma coisa assim, que nem você falou, você começou no choro, no violão e depois na viola também, não é? E você também traz o baião, que você acabou de sugerir aqui, o baião quebrado, o flamenco, e tem pitadas de jazz, eu percebo assim no seu trabalho, que você mescla tudo isso aí, né?
É, cara, hoje eu acho que o meu estudo, assim, mais a fundo, as minhas composições estão muito focadas dentro da música instrumental brasileira, né? Então, assim, eu passei bastante tempo estudando muito, fiz um curso de composição. Então, passei muito tempo estudando essas questões de harmonia, de improvisação e estudando esses gêneros como jazz e fazendo uma mistura dentro da música popular brasileira, né? E eu acho que o Brasil, ele é muito rico, né? Ele tem grandes compositores e a música brasileira é incrível, é fenomenal, assim. grandes compositores que me influenciam também, como Hermeto, como Egberto Monte, como Ginga, vários outros, né? Então hoje o trabalho que eu tenho feito na viola é bem esse, desenvolveu a questão de usá-lo como um instrumento de improvisação. E geralmente as formações que eu tenho usado é muito com banda mesmo, uma banda mais jazzística, né, que tem bateria, piano, contrabaixo e harmônica, atualmente o quinteto que eu uso, né? Então é uma harmônica, a viola, o contrabaixo, o piano e uma bateria. Então nesse contexto assim, a gente toca muitas minhas composições e dentro dela a gente fica muito livre na questão de improvisação e tudo mais.
É. Eu gostei de uma frase sua que você disse que qualquer um que está começando a tocar tem que antes beber dessa fonte. A música caipira é o ponto de partida. Quer dizer, você pode ir para qualquer lugar, mas você parte daquele quadradinho ali, né? Que é a essência da viola caipira.
Eu acho importantíssimo, porque é a partir dali que você conhece o instrumento que você tem nas mãos, né? Então, você conhecendo ali a fonte, o que foi feito no instrumento, o que foi criado, e você tendo a linguagem dele, você cria o seu idiomatismo ali, né? Porque cada instrumento ele tem uma forma de soar, assim, ele tem uma... É como cada pessoa tem uma voz diferente da outra, né?
Uhum.
Então, assim, a viola ela é diferente do bandolim, ela é diferente do violão, cada instrumento ele tem a sua voz. E você tem que saber como lidar com ele para tirar da melhor forma possível aquela voz em outros contextos, né? Em outros estilos, em outros gêneros. Então, por isso que eu acho que a música caipira, como ela é bem a essência desse instrumento, eu acho que a viola navega muito bem nesse estilo, que é o caipira, né? Parece que a viola foi feita para tocar música caipira, assim. De tonalidades soltas, né? Porque a viola já é um instrumento que tem um acorde pronto ali, né? Você bate a mão nela, ela já dá um som lindo, porque ela já tem um acorde pronto. Então, tudo que você toca em cordas soltas, né? Ela vai soar muito bem. A música caipira, ela é muito isso. Ela usa muito cordas soltas. Então, quando entram outras tonalidades para você tocar no instrumento, quando você precisa usar muitas cordas presas, aí é que está o grande barato. Você saber manusear no sentido que você não perca esse idiomatismo do instrumento.
Muito bem. Deu uma aula aqui pra gente, Fernando.
Que isso, imagina.
Muito bom. Então tá, nosso tempo acabou, foi rapidinho, né? Mas
foi legal demais.
Deu pra dar uma noção pros ouvintes aí do teu trabalho. E eles encontram onde mais material sobre...
Pois é, olha, eu vou deixar aqui o meu Instagram, né, que é Fernando Sodré Oficial. Eu tenho postado muitas coisas no meu Instagram e no meu Facebook também, que é Fernando Sodré Oficial. Se quiser acompanhar meu trabalho, vem as novidades, inclusive para quem é violeiro, eu tenho postado muitas coisas legais lá no Instagram, dicas, né, para viola, como tocar e músicas de outros gêneros sendo tocadas na viola e coisas do meu trabalho também, vão encontrar facilmente nessas minhas redes sociais aí.
Tá certo. Muito obrigado, Fernando.
Beleza? Obrigado a você, parabéns pelo programa aí e vou estar sempre aí se precisar, estamos sempre juntos. Tá bom, querido?
Tá certo. Um abraço.
Valeu, um abraço.
Você está com o Brasil Regional.